do free jazz com certeza absoluta.
Sim.
E na improvisação livre também.
Né? Sim, sim.
Porque quando nós começamos não tinha ninguém.
Certo.
Ninguém nem aceitava. Pra você ter uma ideia, a gente, o Abaetetuba, que foi, depois eu vou chegar lá, que é um grupo que eu fundei em 2003. O Abaetetuba, quando a gente fez os primeiros concertos, vinham 20, 30 pessoas, sobravam duas, três.
No final, sei.
É, duas, três, e olha lá. E a gente nunca desistiu. Eu sempre entendi que era esse o processo. A pessoa está acostumada. O cérebro da pessoa está acostumado a receber informações da música convencional. Melodia, tonal, né? Harmonia, modal, ritmo métrico. De repente ela ouve algo que não tem nada a ver com isso, que é melodia tonal, harmonia acústica e ritmo, fraseado ritmo. Quando o cara não entende, ele acha que aquilo é uma loucura, que aquilo não é música. É assim, a mesma coisa, Ângelo, um negócio engraçado, mas é a mesma coisa que aconteceu com o Picasso. Quando o Picasso pintava os quadros clássicos, ele era aclamado.
Sim.
Quando ele começou a pintar o cubismo, ele foi. Depois era reconhecido, porque esse é o processo. Demora então, alguns anos para alguém reconhecer, sim, que você, pelo menos, tem um trabalho certo. Gostar ou não é uma questão, não se discute. Mas demora, porque no começo as pessoas acham que você é um aventureiro, que você não faz música.
Pois é.
Que você não tem domínio do instrumento. Então, como é que eu ia mostrar para as pessoas, em 30 anos anteriores, de música convencional, tocando no nível alto e usando o instrumento do jeito que eles entendiam, do jeito que eles queriam?
Certo.
Não dá, né?
É.
Não dá.
Escuta.
Então, quando eu apareci como baterista de free jazz, não tinha ninguém tocando free jazz. Ninguém. Tá? E depois da improvisação livre, a mesma coisa. Não tem ninguém. Nós somos o primeiro grupo brasileiro a ir para a Europa dar nossa cara para bater no lugar onde a improvisação livre foi criada, que é a Inglaterra, começo dos anos 60. Nós somos para lá dar cara para bater, mas nós somos com originalidade.
Certo.
Eu sempre discutia com os meninos, que eram meninos, ó.
Sim.
Eu era o único que tinha um histórico musical grande.
Certo.
Né? E eles eram meninos. Eu discutia com eles, eu falava, ó, nós temos que ter uma linguagem própria, um jeito. Não vamos copiar ninguém. Porque se a gente copiar, a gente chegar lá fora, nós vamos levar uma cacetada e vamos voltar sem nenhum reconhecimento.
Certo.
Isso não funciona nessa área. Copiar, seguir clichê, isso não adianta. Você vai ter que ter algo próprio para mostrar. E a gente, graças a Deus, com muita luta, com muito bom trabalho, né? A gente ensaiava extenuadamente. Quando a gente foi para a Europa, eles ficaram surpresos. Porque nós mostramos uma linguagem nossa. Eles falavam, pô, mas vocês são brasileiros, né? Pô, vocês não estão tocando música indígena, nem samba, não.
Isso é gozado,
nós temos a nossa linguagem dentro da improvisação mesmo. É essa a nossa linguagem. E aí nós usávamos instrumentos, você vê, instrumento japonês.
Pois é.
Né? A gente usava o shamisen. Que é um instrumento que é um instrumento clássico no Japão.
Eu sei.
Né? Instrumento clássico no Japão. A gente usava Rabeco Thomas, que depois entrou no grupo e foi fundamental para a evolução do grupo, foi o Thomas Long. Ele usava rabeca
e
saxofone.
E saxofone, né? É. Escute.
Ele tinha domínio dos dois instrumentos. Essa que é a questão. Não tinha chute, entendeu? Não era só querer ser exótico. Queria ser diferente. Eu comecei a criar meus instrumentos de tocar. Quando eu cheguei na Europa, por exemplo, a primeira turnê que nós fizemos foi em 2009. Ninguém conhecia Baetetuba, porque você falava Baetetuba, eles nem sabiam falar o nome.
Certo, de complicado.
Eles nem queriam, não conseguiram. Agora, por que que nós pusemos Baetetuba? Porque nós pegamos um dicionário, outro pior, e falamos, nós vamos pôr um nome genuinamente brasileiro.
Certo.
E nós vamos tocar como brasileiro e vamos enfrentar, entendeu? E vamos tentar colocar a nossa linguagem, os nossos pensamentos, a nossa maneira de encarar a improvisação livre. Não vamos. E deu certo. Os caras reconheceram isso. Falaram. Desde o primeiro festival que nós fomos para a Espanha, que é um festival Urta Cordel, que é um festival mais famoso de improvisação livre da Europa, né?
Tá.
Que era um festival que pagava passagem de avião.
Nossa.
Pagava um cachê bom de 800 euros para improvisação livre, era um cachê excelente. Pagava um hotel, comida, quer dizer, nós fomos para lá, nós fomos aplaudidos de pé, não. Quer dizer, então, e nós nunca fizemos concessão. Depois nós fomos para a Inglaterra, para o Vortex, que era o lugar, que era o berço do jazz da improvisação livre no mundo, né, onde tocavam os principais improvisadores. Nós fizemos um concerto lá, também fomos aplaudidos, sabe, conseguimos nós conseguimos reconhecimento pelo nosso trabalho, sabe? Em vez de grandiosidade, de querer ser o melhor, de querer ser maravilhoso, nós queríamos o reconhecimento pelo
Sim.
nosso trabalho.
É isso que é uma diferença bem grande, né, Antônio? A gente aqui, os músicos, só querem saber de ficar famoso e não serem reconhecidos, né?
Exato. É um ego, né? É o ego. A idolatria é um negócio, porque o ego na música é terrível.
Não só na música, né?
Os músicos são. Fala, pode falar.
Não é só na música que o ego do ser humano é complicado, né?
Tem tudo. Se o cara pegar o Bhagavad Gita, que é um dos livros mais de 5 mil anos, o cara vai ver lá.
Tá. Né? É verdade.
O cara vai ver claramente que o maior inimigo do homem é o ego. É inimigo. Agora, ele pode ser domesticado, ele pode servir pra gente pra estimular. Por exemplo, os 5 anos que eu fiquei estudando em casa sem um
Sim.
eu pedia 10 reais pro meu pai. Quem me sustentou foi meu pai. Eu não tinha dinheiro nenhum, trabalhava. Esses 5 anos, o ego ficou controlado, ele ficou na gaveta, ele não tinha ação.
Sim.
Pô, mas vai lá, mostra que você toca bateria, sabe? Pô, você sempre tocou com os melhores, vai lá, isso aqui tá. Não, fica quietinho, cala a boca, fica quieto que eu tenho que estudar. Eu tenho que desenvolver meu trabalho, vocês só me atrapalham. Cala a boca aí. Então, é mais ou menos assim, é uma coisa figurada que eu estou falando,
Sim.
mas é real.
Tá, é
a mentalidade do músico brasileiro, a minha mesmo, quando fui músico convencional, é uma mentalidade ruim. É uma mentalidade ruim. Entendeu? Eu toquei em vários países da Europa, eu tenho amigos em vários países, Austrália, Japão, Europa, eu tenho vários amigos. Entendeu? Você não vê uma mentalidade, você não vê um cara chegar e falar assim, pô, desculpe o que eu vou falar, né? Um palavrão, mas a gente vai minimizar o palavrão. Aqui você sabe como é que se fala, o cara toca pra cará.
Certo.
Né? Isso não existe no mundo. Eu não vi em lugar nenhum, porque eu prestava atenção. Eu nunca vi alguém usar isso. Sabe como é que os caras falam? O cara chega e fala, pô, você tem ideias legais, hein, meu?
É.
Você tem ideias próprias. Isso sim, eles falam.
Beleza, isso
agora,
é bom.
Tocar pra cá. O que é isso? Entendeu? Porque você é um escravo do ego.
Pois
você
é.
Você toca pros outros. Entendeu?
É, isso é
complicado. Para ser aplaudido.
Isso é complicado. Você acha que a questão de você nunca ter tido você nunca teve um professor de bateria, então? Especificamente? Nunca?
Nunca tive.
Você acha que essa questão do músico brasileiro pensar desse jeito tem um pouco a ver com a pedagogia que é.
Também. Porque nós vivemos uma época agora, hoje, que é diferente.
Sim.
Agora os jovens bateristas, eu conheço vários. Eles têm técnica, rudimentos, fundamentos, eles têm YouTube, eles têm Face, eles aprenderam, eles pegaram os métodos mais atuais, né? Que antigamente estavam os métodos ultrapassados, Berkeley, isso aí não existia lá. Entendeu?
Certo.
Mas aqui sempre foi assim, né? Tem a questão de modismo, de copiar.
Certo.
E não existia, a bateria brasileira não tem uma escola, meu. Não tem escola.
Não tem escola do samba?
A bateria americana tem 150 anos de escola.
Sim.
A bateria europeia tem escola também de 100 e poucos anos. Aqui não tem uma escola para o instrumento bateria. Escola, digo, né? Agora você tem lugares que ensinam.
Certo. Certo?
Diferente. Mas escola.
Tá, entendi.
Como os americanos têm, né?
Tem os estilos.
Nunca tiveram. Então a bateria era considerada um instrumento, entendeu? Qualquer um fazia o que queria. E aí todo mundo tentava imitar americano. Por exemplo, eu vou tocar jazz, eu vou imitar o americano, mas eu não conheço a cultura americana, eu não sei o que acontece com eles.
Certo.
O que eles vivem, entendeu? O que eles pensam, o que eles sofrem. né, racialmente, eu não sei nada. Entendeu? Não, então, não, como é que eu vou copiar? Só copiar o gesto rítmico? Eu nunca vou conseguir.
É o que sobra,
assim,
né, Antônio?
Para eles era muito diferente tocar samba. É difícil, pô.
Eu tenho lá.
Eles sabem disso.
Eu fiz um. Eu estudei na Suíça e no, teve um ano lá no encerramento da escola, do final de ano da escola lá de música, e música assim, o conservatório de música na Basileia lá. E tinha o. Botaram uma banda pra tocar o baile, né? Pra gente dançar ali numa coisa assim, e era a coisa mais gozada, eu ficava vendo o pessoal tocar, né? Eles tocavam música pra gente dançar, né? E aí, quando ia tocar o samba, era a única hora que o baterista abria a partitura para ler. Todos os outros estilos de música, rock and roll, reggae, essas coisas, blues e tal, o baterista não olhava a partitura. Mas na hora de tocar samba, que eles tocaram lá umas bossa nova em samba, ele tinha que abrir a partitura.
E não conseguia.
É bom.
Isso aí é uma questão. Você, como baterista, ele tem que aprender divisão. Ele tem que saber o que é 4x2, 4x4, 5x4, 6x8.
Certo.
Ele tem que saber. Isso tudo bem. É óbvio, a gente tem que saber dividir. Mas a nuance, por exemplo, de um desenho rítmico, da ritmicidade brasileira, americana, é uma questão cultural.
Certo,
você tem que
isso,
viver aquilo, entender aquilo. Senão você não vai tocar, meu. Você não vai tocar, você vai dividir certinho, vai ser um cara chato, quadrado, entendeu? Que não permite que a música evolua, que a música tome caminhos mais interessantes. Você não vai permitir.
Certo.
E não é só técnica. Entendeu? Não é uma questão. A técnica também. Mas na escola de bateria, eu fico feliz quando vejo o jovem baterista que eu acompanhei, que tem uma técnica realmente adequada, que nunca aconteceu aqui.
Certo.
Eu tive que me retirar e tive que ir para casa estudar sozinho. Entendeu? Porque eu não. Sabe, 30 anos com defeito, com vício.
Nossa.
Entendeu? Por quê? Porque eu nunca tive uma escola.
Certo. Mas você...
Nunca tive uma escola. Você pega, por exemplo, os grandes bateristas brasileiros, que é um amigo meu, que é o Nenê, por exemplo, um baterista que trabalhou com Elis, com Hermeto, foi o primeiro baterista do Hermeto, com
Gismonte.
A história da bateria brasileira passa pelo Nenê. O Nenê, ele nunca teve professor. Ele criou um jeito, sabe, de tocar samba fraseando, com semifrases, que tem alguma coisa a ver com o free jazz. Ele não deixa de dividir samba, entendeu?
Certo.
Mas ele se nega a ficar com a baqueta no chimbalzinho e a outra baqueta no arinho fazendo aquele desenho que, porra, sabe? Já se passaram 100 anos, meu.
Fazer...
Tem que evoluir.
Como é que a pessoa fala?
Agora, você vê.
Tocar o chá com pão.
É?
Chá com pão.
Chá com pão. Não, mas acontece que não só isso. Aqueles mesmo que tem um pouco mais de técnica, tipo, eles não conseguem entender ideias novas. Por exemplo, faço uma pergunta para você. A parte rítmica se divide em três: orgânica, métrica e o fraseado rítmico. Isso já está, sabe? Isso é consensual, não tem o que discutir.
Tá.
Eu pergunto para você: o que você vê na parte orgânica de bateria no Brasil? Eu digo para você: nada.
Sim.
Eles acham que a bateria não tem condição de você trabalhar timbristicamente. Você não pode fazer transição tribis, você não pode explorar timbristicamente. Isso é uma estupidez.
Pois é.
Entendeu? Pega a história do Naná. É só você pegar a história do Naná.
O Naná.
Eu hoje trabalho com birimbau preparado, trabalho com arco de violino, captador, pedal. Eu faço composições de peças com esse birimbau. O Naná foi o cara que me deu a condição de ir por esse caminho. Se não fosse o Naná, eu jamais iria. Eu, quando vi ele explorar naquele disco África, lá, que ele explorava a cabaça com as páginas, fazia várias explorações de berimbau, eu me apaixonei. Falei, então eu posso fazer.
Certo.
Eu tenho condição de fazer também. Isso é isso. Porque então, até então, tudo para mim era uma questão de dogma e regra.
Certo.
E obediência é regra. Você não pode fazer nada. Se você não tocar o berimbau com aquele jeitinho que você conhece, é um seco. Certo?
Sim.
Que é para dançar capoeira, você está enxovalhando o instrumento.
É, quando você tira aí. Você,
é difícil.
Sim. Você usando o berimbau no Abaetetuba lá, no coletivo, você usa ele dentro de um outro esquema, né? Enquanto que o berimbau na capoeira, ele tem uma função bem de manter mesmo, né? Fazer a coisa acontecer.
Sim.
Quadradinha, né? Agora tem gente que usa o berimbau quadradinho dentro de alguma outra coisa, podendo sair fora, né?
Não, tudo bem. Eu não sou contra você ter ritmo métrico. Eu
certo.
Sou um apreciador também. Quando eu vejo um bom ritmo métrico, eu gosto também. Eu não sou, velho, não sou contra. O que eu acho é o seguinte: são um século você ouvindo aquilo.
Certo.
Birimbim, 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 birimbim. Aí os criadores, eles sobem um tom. Birimbim, birimbim. Ah, vai tudo aí que eu parto, né? É brincadeira.
Sim.
Eu me revoltei. Falei, não, chega. Agora, quando eu ouvi o Naná, eu falei, não, meu, dá para fazer as duas coisas.
Ele abriu os horizontes.
Não, né? Precisa, sabe, enxovalhar o ritmo métrico do berimbau. Ele é, sabe, dá para se usar. Agora, pode se expandir. A questão é o seguinte: novas possibilidades. O mundo não tem que evoluir. O mundo não caminha para novas possibilidades.
Sim.
Então, eles consideram que o que eu faço é modernoso.
Modernoso.
Não é moderno. Moderno é o que eles continuam fazendo há um século. Perseguindo o quê? Obedecendo o quê? Que regra? Que dogma? Entendeu? Pra quê? Você conhece o instrumento? Instrumento fantástico, ele permite um milhão de coisas.
Pois
vamos
embora, é.
Vamos buscar. Pode não dar certo, que é difícil mesmo. Explorar é difícil. Muita coisa você tem que eliminar. Entendeu? Mas alguma coisa você vai aproveitar, e a ampliação das possibilidades do instrumento.
Certo.
O instrumento sempre pode mais.
Que barra.
Então, isso sempre me revoltou, né, hoje? Eu acho que você não pode aceitar regra absoluta, dogma, sabe?
Sim.
Não dá. Purismo, entendeu? Não tem como. A gente tem que respeitar a grandiosidade da música, né, meu?